gente, estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast Tecnologia do Luiza Leves e do Magalu. E eu sou a Júlia Peixoto. E hoje a gente tá com a casa cheia aqui, a gente tá com o time completo, porque a gente tem novidade, né? No último episódio a gente já trouxe novidades, a gente apresentou a Moni, que além de ser uma front-end maravilhosa aqui, ela tá nos ajudando no backstage. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos nossos novos hosts. Então chega de mistério aí, pessoal. Quem é que tá aqui pra compartilhar com a gente? Se apresentem.
Fala, Lebers, tudo bem? Meu nome é Nori e eu sou dev back-end aqui do Luiza Leves.
Olá, eu sou a Raíssa, eu também sou dev back-end aqui no Luiza Leves.
Fala, galera, também tô aqui pra fazer muitas perguntas que vão deixar eles constrangidos. Não, você é gente boa, pode ficar em paz.
Por favor.
E aí, gente? Eu vim aqui representar os pintores de botão. Sou a Moni Hillman, novamente no podcast. A backstage que mais aparece do Brasil.
Muito bom.
Raíssa, carinhosamente chamada de Rai.
Rai!
Marcos! Carinhosamente chamada de Nori. Cara, da onde vocês estão falando?
E aí, Johan, então, eu tô falando aqui de Brasília. Eu tô aí junto com a galera que trabalha remoto aqui. Então eu tô falando de BSB pra vocês aí.
Eu depende do dia. Tem dia que eu tô em BSB, tem dia que eu tô em Goiânia. Fico em Goiânia na casa dos meus pais ou aqui em BSB na casa do meu namorado.
Inclusive, tive o privilégio de conhecer a Rai.
Sim, então agora, hoje, eu estou em Brasília.
Exatamente, uma querida, gente.
Boa, gente. Aí, contem um pouquinho mais do background de vocês, qual é a formação de vocês, o que vocês estudaram. Contem aí pra gente.
Poxa, eu prometi que ia ser sucinto na pauta, mas falar de background, né? A gente tem que pensar pra falar as coisas mais legais, né? Sobre de onde eu sou. É meio difícil falar isso, porque eu vivi durante muito tempo no Japão e algum tempo no Brasil, né? Eu voltei do Japão em 2011. E lá, com os meus 17 anos, né? Eu vivi um tempinho em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Fiquei um ano lá e depois vim pra Brasília, né? Então, desde os meus 18 anos até agora, já tem um chãozinho que eu tô em Brasília.
Nossa, eu não conheci a história do Nori e, tipo, não tem sotaque nenhum, não quer dizer que morava em outro país por tanto tempo, né?
Então, aí que mora o golpe, porque eu estudei numa escola brasileira lá no Japão, né? Numa escola bilíngue. Então, eu estudei durante muito tempo na escola bilíngue lá no Japão.
Mas você é brasileira ou você é japonês?
Acho que isso desdobra pra falar um pouco sobre mim, né? A minha mãe, ela é peruana descendente de japonês. E o meu pai é brasileiro descendente de japonês.
Gente,
nossa!
Aí eles se conheceram lá no Japão, então posso dizer que eu tenho uma tripla nacionalidade. Mesmo que eu não tenha reconhecido a nacionalidade peruana, né? Tenho a nacionalidade japonesa e a nacionalidade brasileira. Tenho as duas nacionalidades.
Ai,
tive esse privilégio aí.
Massa. Muito massa. E você, Rai? Conta aí pra gente um pouquinho da sua formação aí, como que você veio parar aqui.
Apesar de eu ser brasiliense, eu fui criada no interior de Goiás, no interior de 20 mil habitantes, chamado Rubiataba. E lá eu fiz faculdade de Direito, que era a única opção que tinha. Passei na OAB e advoguei durante 6 anos. Nesse meio termo, depois que eu passei na OAB e comecei a advogar, eu recebi uma proposta para ir para Goiânia. Me mudei para Goiânia, advoguei por um bom tempo, principalmente no escritório jurídico da Polícia Militar, nada a ver com tecnologia. E chegou a pandemia, eu acho que a pandemia foi um divisor de água para muitas pessoas, principalmente para migrar para tecnologia, e eu estava muitíssimo feliz com a minha carreira na advocacia, não por questões de desenvolvimento, e sim de afinidade com a carreira. Eu estava estudando, né, antes da pandemia, entrar no mestrado na Federal de Goiás, na UFG, em Direitos Humanos. Porém, quando veio a pandemia, eu falei, eu preciso tomar um rumo. E aí foi quando eu comecei a fazer vários cursos gratuitos que estavam sendo liberados, né, na pandemia. E eu caí em um do Coursera, não sei se pronuncia assim, eu falo Coursera, do Google, suporte técnico TI, que eu falei, olha, aí eu caí numa imersão da Alura, eu falei, opa, meu Deus, e aí foi uma coisa puxando a outra, até que eu decidi fazer análise de desenvolvimento de sistemas. fiz outra faculdade e tentando nesse meio termo como que eu ia sair do escritório e qual seria a minha primeira oportunidade na tecnologia. Até que eu conheci uma startup indiana que dava aula de programação para crianças e adolescentes no Brasil. Ela era recém-inaugurada. Eu me candidatei, comecei a dar aula, saí do escritório. Então eu falo que dar aula para crianças e adolescentes foi minha carta de euforia do direito. Nunca imaginei dar aula e simplesmente me apaixonei. Cogitei em seguir a carreira como professora, porque foi uma experiência de 1 ano e 9 meses maravilhosa. Só que eu vi que eu já estava no meu auge na escola. Eu não teria mais para onde crescer. Foi quando eu vi o programa do DIV, do Magalu. Eu me candidatei, passei, entrei, cá estou. Tentei resolver.
Mas isso tem muita coisa parecida comigo. Tipo, a questão de quando começou a querer ser programadora, eu também fui e aproveitei todos os cursos gratuitos, incluso a imersão.
Sim.
E a questão da parte educacional. Eu cheguei num nível, depois de 2 anos só dando aula, que eu senti que eu não tinha pra onde crescer só dando aula.
Exatamente. Eu, até quando eu encontrei com o Nori esse final de semana, no projeto social que ele participa, em dar aulas de robótica para crianças, eu comentei com ele que eu dava aula de programação para crianças, era em uma plataforma parecida com o Scratch, é o Studio Code, e eu cheguei a dar mais de 1000 aulas. A escola dava um certificado pra gente de número, tipo, 100 aulas, 200, 500, 1000, bati mais de 1000, e eu fiquei, assim, extremamente apaixonada. Só
Nossa,
que...
é muitas aulas.
Foi muitas aulas. Eram muitas, dava mais de 7 aulas por dia. Tanto Nossa. Individuais quanto em grupo. Tinha salas assim, que eram 4 alunos, sabe? E foi uma experiência maravilhosa. Eu, às vezes eu tirava print, assim, quando eu saí, né? Peguei todo mundo que eu dava aula, eu tirei print, assim, da tela com meus aluninhos, chorando. Eu peguei os bichinhos, as crianças, né? Mas eu não me arrependo de ter feito essa escolha de me dar, de abraçar essa oportunidade de ser desenvolvedora, que foi uma oportunidade única na minha vida, tá sendo, estar aqui no Magalu, aprendendo muito todos os dias. Tentando entregar sempre o meu melhor, mas essa parte de lecionar tá guardada assim no meu coração com muito carinho.
Nossa, eu amo também ensinar. Eu acho que eu não comentei sobre a minha carreira, né? Eu falei da minha vida e não falei da carreira, desculpa, gente. Eu passei por uma transição de carreira, eu já tô na minha terceira graduação. Como é que foi, né? Eu cheguei em Brasília aqui com 18 anos e eu cursei Relações Internacionais. Eu achei que ia viajar o mundo, eu tava com essa pretensão. É muito engraçado você chegar na sala de aula, ainda dá, né? Verdade, como deve agora. É muito engraçado quando você chega na sala de aula assim, o professor pergunta, quem quer ser diplomata? Toda a sala levanta a mão. É muito engraçado isso, gente. E aí eu terminei minha graduação aqui na Universidade de Brasília, em Relações Internacionais, e logo que eu terminei, eu comecei a trabalhar no Escritório Econômico e Cultural de Taipei, no Brasil. É porque a gente não fala Embaixada de Taiwan, né? A gente fala escritório, por questões políticas, né? E aí eu trabalhei durante 5 anos nesse escritório. E nesses 5 anos, eu entrei numa crise existencial. Acho que todo mundo tem essa coisa, né, de passar por essa crise, essas dúvidas, né? E aí eu falei assim, vou fazer artes visuais. E aí eu fiz artes visuais, fiz licenciatura em artes visuais na Universidade de Brasília também, só que eu fazia de noite. E assim, maravilhoso o curso, eu aprendi muito sobre educação, né, porque era um curso de licenciatura, né? Só que aí chegou a pandemia, e ter artes na pandemia é muito frustrante, é muito triste. Claro que a gente rediscutiu poéticas, formas de abordar o espaço, foi muito legal isso. Só que artes é uma coisa mão na massa, né? Ainda, imagina você ter aula de pintura remoto, assim, foi bem triste, né? E aí foi que eu comecei a pesquisar sobre desenvolvimento, né? Eu tenho um irmão que trabalha como desenvolvedor também, né? E ele falou assim, ah, tenta aí desenvolvimento, vai que você gosta, né? Gostei, curti pra caramba. Comecei com a Code Academy. Paguei lá os 6 mesezinhos lá pra fazer o curso deles. Aí eu recebi uma bolsa de estudos pra desenvolvimento full stack. Aí eu fiz 8 meses desse bootcamp. E o professor desse bootcamp me falou sobre a vaga aqui no Luiza Labs. Aí ele falou assim, ah, vem pro Luiza Labs. Apliquei pra vaga, deu tudo certo, hoje eu sou dev back-end aqui na empresa, né? Trabalhando, eu pensei, né, cara, eu preciso fazer uma nova graduação. Aí eu fui pra licenciatura agora de computação, né? Licenciatura de ciência da computação, na Universidade de Brasília também. A Universidade de Brasília tá no meu coraçãozinho, assim, eu amo a UNB, eu amo mesmo.
O professor mandou, vem pro Magalu, vem pro Magalu.
É. Exatamente, vem pro Magalu você também.
Ai, muito legal, Nori. A minha irmã também é
formado em relações internacionais. Eu acho que todo irmão da tecnologia quer trazer o seu irmão pra tecnologia, que eu tô tentando trazer minha irmã também.
Vai dar certo, Ju.
Ela tá no mesmo curso que eu, mas ele ficou na parte de redes. Mas a gente tá formado no mesmo curso.
Gente, a minha irmã é advogada, eu também tento trazer ela por tudo que é curso pra tecnologia. E ela fez em técnico de informática no Instituto Federal.
Uhum.
Mas não aqueceu o coração dela, e eu fico... E ela não, ela quer lecionar, ela quer fazer mestrado. Foi, então vai, boa sorte.
Uma hora a gente consegue, né, Rai?
Eu tenho uma pergunta, como que o Nori foi de artes visuais pra back-end? Todo mundo que eu conheço que era com uma perninha em artes, inclusive eu, a gente foi pra front.
Olha, isso é muito engraçado, porque quando comecei o curso lá do bootcamp, eu queria realmente entrar pra web, né? Eu estudei tanto HTML, tanto CSS, sabe? Tanto JavaScript, eu gostava muito mesmo. Só que aí, quando eu entrei nesse bootcamp, não sei, acho que me traumatizou um pouco o Angular, que foi o primeiro framework que a gente estudou. E nossa, aí eu levei aquele susto, aquele choque, né? Eu pensei, cara, front-end é muito mais difícil do que parece, sabe? Não é só fazer layout e um visual bonito, sabe? Tem lógica, você tem que entender muito bem do framework. E aí, no segundo módulo, né, era back-end. E a gente estudou Java. E aí, me apaixonei por Java. Eu sei que o Java tem essas polêmicas aí, o pessoal fala que é uma linguagem verbosa, né? Mas eu me apaixonei por Java. E eu falei assim, cara, é aqui que eu me encaixo, assim, que eu me enquadro. Aí, eu comecei a entrar no mundo das automatizações. Quando eu descobri que dá pra mandar e-mail automático. E aí, eu fui me aprofundando. Fundando assim, sabe? Eu falei assim, não, é o back mesmo que eu gosto, sabe? Aí eu fui pro back, no final das contas.
Eu corro de back-end, mas eu tô sentindo a necessidade de ter algumas noções aí.
Vem, Mo, é muito legal o back-end, sério. É maravilhoso, assim. Eu quero estudar um pouco de front também, eu acho que são partes complementares, né? Eu acho que é muito importante o front e o back trabalharem juntos, assim. Então, eu realmente acho que eu preciso estudar mais front também, né? Estudar um pouco de Vue, né? Esse framework aí da moda, né? Eu realmente sinto que eu preciso estudar e aprimorar nessa parte, né?
Nossa, eu tô tão preso no React faz 4 anos que eu não. Tipo, não, se me largar em um projeto com Angular, viu? Eu não sei me virar. Também é algo. Eu acho que eu não sei me virar, porque eu nunca mexi num código disso. Tem que aprender mais também, expandir os horizontes.
O meu irmão, ele trabalha com React e ele é. Nossa, ele promove tanto React, ele aprende React, aprende React. Eu falo assim, não, mas aqui na empresa eu trabalho com Vue, acho que é melhor trabalhar com Vue e estudar esse framework, né? Mas meu irmão também é fãzão do React.
Aqui no Magalu usa React, na empresa que eu tava antes eu usava React. Na Alura, eu tenho vários cursos de React, eu nunca fui pra outras, nunca tive necessidade. Às vezes a gente tem que aprender antes de chegar a essa necessidade.
Vou assistir seus cursos, Mo.
Olha aí, depois dá feedback.
Cara, vocês falaram muito assim, tipo, Nori tá no back-end e quer entender mais de front-end. A Moni quer expandir, né? Aí só entender, Moni. É expandir as possibilidades no front ou enxergar um pouco além do front?
Aí é tanta coisa que eu quero saber. Mas assim, eu acho que eu queria saber o básico de back-end, então eu não precisaria me aprofundar tanto. Tipo, eu sei o básico ali, fazer um Hello World em Java, em Python e etc. Mas eu gostaria de saber fazer uma API, sem muita coisa, só pra saber como é que funciona. Mas eu gostaria de me aperfeiçoar mais em front, pra mim ser uma profissional mais multidisciplinar no campo de front-end, né? Não é, são várias áreas, mas são frameworks que acabam sendo diferentes um do outro.
Isso é legal que você falou, amor, porque eu tô do lado de cada pessoa que fica fazendo API e não sabe nada das requisições do lado de lá. E eu queria saber o front justamente pra ver como é que são feitas as requisições pra cá, sabe?
Sim, eu também ando com essa curiosidade pra estudar. Exatamente o que o Nori falou.
Meu, a gente acaba tão no nosso próprio escopo, tendo que estudar tanta coisa, que aí aprender um negócio que não tem no dia a dia, a gente fica enrolando.
Sim.
Tem essa coisa da procrastinação também do plano de estudos, né? A gente, às vezes... Gente, eu sou excelente pra criar plano de estudos. Nossa, eu tenho vários planos, várias ementas, sabe? Mas pra colocar eles em prática é um desafio, sabe? Acho que não sou eu que só sofro disso, sabe? Mas eu adoro Todoist, adoro Evernote, Notion. Adoro fazer tabela, mas colocar em prática já é outros 500, assim, sabe?
Isso eu sempre falo pros alunos. Faça o que a gente diz, não faz o que a gente faz, que a gente também erra.
É desse jeito, Mo, verdade.
Só uma sugestão, assim, pra vocês e pra quem tá ouvindo e tá provavelmente na mesma situação que vocês, enfim, possa estar na mesma situação que vocês, que algo que abriu muito o horizonte de como as coisas se comunicam, até onde eu deveria estudar, até onde eu não deveria. Enfim, ter uma visão mais holística mesmo sobre, sobre as aplicações, vem muito da arquitetura de software e solução. Então vou pegar, fazer um rolê aqui e tirei da minha cabeça no quente agora. Nori quer entender um pouco mais de back-end, a Rai também. De back-end não, de front-end, desculpa. De front-end. Mas front-end no quê? Você precisa ter um micro front-end na aplicação? Você precisa ter uma CDN? Talvez teu front-end, só parte dele, deve comunicar direto com a API. Essa API ainda, ela vai ter um Redis por trás dela para alimentar o front-end. Esse front-end ainda, ele vai exportar métricas para uma ferramenta paga para gerar N outros rolês, mas em algum momento ela precisa ter um tracing que vai ligar com outras métricas, enfim, vocês tá vendo? Tipo, o escopo vai capilarizando ao ponto que me perdi. E tá tudo bem, mas você sabe até onde que vai e tipo, ah, eu preciso ter alguém aqui que saiba trabalhar com esse rolê pra sincar e perguntar. Você não precisa saber de tudo. Uhum. Mas saber o que perguntar, o que preciso, ou ter a dúvida, né? Será que eu preciso realmente disso, daquilo? E Sim. Eu vejo muito, tipo, arquitetura de software e solução, pelo menos pra mim, ajudou, assim, no caminhão, saber o que realmente precisa ser feito aqui e orientar o que precisa ser estudado.
Isso aí que você falou, Johan, é legal porque tem um conceito da educação, uma metodologia chamada PBL, né? Que é o Project Based Learning, né? Que você parte do problema pra você começar a encontrar soluções, né? Tanto que muitos cursos agora, eles oferecem trilhas, né? Eles não oferecem curso de uma língua específica, mas, sei lá, trilha de desenvolvimento web, trilha de análise de dados. Então, é uma trilha que vai ali incorporando as skills e os conhecimentos necessários de cada área, né? Então, super válidos o que você falou, Johan. Concordo mesmo.
Nossa, essa metodologia eu utilizei no meu TCC para desenvolver um jogo de ensino de italiano.
Ah, que maravilhoso. Eu sou super fã do PBL. Defendo com unhas e dentes. Não significa que é fácil, mas ele é muito bom.
E aí, sabendo que vocês dois vieram aí de transição de carreira, vocês querem contar um pouquinho dos desafios que vocês enfrentaram até hoje?
É engraçado, né? Porque quando eu ia entrar na área de tecnologia, me venderam muito a ideia de que uma faculdade não é importante, que é simplesmente saber programar. Eu, assim, do meu ponto de vista e da minha vivência, eu acho muito questionável essa afirmação, sabe? Porque os recrutadores, eu sinto que eles fazem aquele filtro, sabe? Por formação, estágios, por onde você passou. Então, eu acho que dei sorte de ter conhecido um professor tão legal no meu curso e que me apresentou a Magalu, né? Que tem essa política de inclusão mesmo, né? De pessoas de outras áreas, né? Mas eu confesso que a maior dificuldade foi realmente ter esse repertório e esse passado profissional totalmente diferente do que eu tô atuando hoje, sabe? Não sei como foi pra Raia, assim.
Essa utopia aí que venderam muito na época da pandemia, eu posso estar enganado com o que estou falando, mas foi o que eu tive a impressão de que não precisa ter nível superior, né? Não me comprou essa ideia. Eu sou muito Caxias nisso aí. Eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter o diplominha. Porque eu acho que foi um momento do boom, né? Da pandemia ali, precisou de muita mão de obra. Então, o que viesse, vamos trabalhar, porque estamos precisando. Acredito que com o tempo agora, essa peneira já tá bem menor, bem mais fina. Uhum. E eu acredito sim que um curso superior, nem que for como eu fiz o análise de desenvolvimento de sistema, que é um curso tecnológico, 2 anos e meio, é muito mais válido do que você tentar entrar na carreira assim, de supetão, igual tínhamos as oportunidades na época da pandemia, né?
Era só, venha participar da minha semana de desenvolvimento, vão ser 3 aulas 100% gratuitas e você vai sair trabalhando, ganhando mais de R$5.000.
Estude conosco 6 meses e ganhe R$10.000.
Eu vou lançar uma oportunidade única, 3 aulas gratuitas. E assim, esses programas de bootcamp, eles são muito rápidos, né? São 8 meses. Enfim, eu achei que eu tinha aprendido o suficiente, mas depois que eu entrei na graduação de ciência da computação, eu percebi que tem muita teoria ali que, nossa, ajuda demais no trabalho, assim, sabe? Então, antes, quando eu aprendia todas aquelas abstrações de framework ou das próprias linguagens, assim, hoje elas fazem mais sentido depois que eu fiz a graduação, sabe? Eu sei que tem muitas matérias ali que são questionáveis, tipo cálculo 1, cálculo 2.
Eu falava isso, agora eu trabalho num produto de empréstimo e eu tenho que fazer vários cálculos, que isso?
Então eu não vou morder minha língua. Eu prefiro ficar de boas com matemática, entendeu? Mas, realmente, a faculdade, ela te dá uma bagagem, assim, que te capacita demais pro mercado de trabalho.
Demais. Eu acredito que capacita, mas também nem tanto. Quando eu entrei na Magazine Luiza, eu tive um baque de muita coisa. Eu achei que eu sabia algo, eu descobri que eu não sabia nada. E o que eu sabia era o básico do básico. Era as avogais de um alfabeto inteiro. No direito também foi assim. Pra passar na OAB, o que eu tive de bagagem na faculdade em 5 anos foi legal, mas não foi o suficiente. Eu tive que fazer cursinho e tal, me preparar mais. Eu acho que tá dentro do normal, do esperado, do nível superior.
E tem esse tempo de absorção, né? Porque eu me lembro que quando entrei na Magazine Luiza, o processo seletivo foi bem tranquilo. Era algo sobre, fazer uma API simples, né? E aí, quando eu entrei, eu conheci o ecossistema da Magalu com APIs cheias de linhas de código, cheio de módulos. Nossa, eu entrei em choque. Eu falei assim, eu sou uma fraude, eu não sei nada de programação. Mas tem aquele tempo de adaptação e absorção, sabe? Hoje, consigo bater no peito e falar assim, não, essas API aqui eu conheço, eu consigo mexer nelas, né? Dá um orgulhinho, assim, sabe?
Nossa, Nori, você desbloqueou a memória na minha cabeça. Quando eu entrei no Magalu foi pelo Div, então nós ficamos 6 meses estudando, né? Só tendo aula até entrar de fato nas equipes. Quando eu comecei a estudar, era todos os dias 8 horas de aula, ao vivo, assim, igual nós aqui estamos. E era muito puxado. E aí, nessas aulas, eu falei, eu não sei nada, a faculdade não serviu pra nada. Aí, quando eu entrei pra equipe, eu falei, aquelas 6 meses não serviram pra nada. Foi assim, eu fui escalando o nível de, eu não sei nada. Mas
A gente começa a se dar conta da própria ignorância, né? E ver como...
Nossa, não. Eu tive muitos momentos.
Nada como choque do primeiro emprego, deve. Nada como choque.
Sim, eu tive muito, muito disso de, eu sou uma fraude. Uma hora o pessoal vai descobrir e eu vou perder esse emprego. Eu não sei nada. Eu falava isso com a minha líder, assim. Eu falava, olha, eu estou muito insegura.
Isso eu penso até hoje, vê.
Eu abri meu coração com ela. Eu falei assim, eu acho que você se engana. Pensava, né? Dá vontade de falar. Acho que vocês se enganaram comigo. Mas aí foi dando ao tempo, muita terapia, muito respira. Eu sei sim. É só uma questão de profundidade de assunto. E vai tendo a curva de aprendizado. Eu vou aprender. Acho que todo mundo que tá iniciando na carreira passa por esses perrengues, né? Tipo, eu sou uma fraude, eu acredito.
Com certeza, com certeza. Quantas noites sem dormir pensando, meu chefe vai descobrir que eu não sei nada.
Ah, eu durmo com código, sonho com solução, acordo, quando vê nem funciona, dá mais ódio ainda. Perdi o sono, o código nem funciona.
E assim, até o... Não sei se o Nori também foi de humanas, como eu não sei se ele sentiu a diferença de método de estudo. Tinha um método de estudo para direito, concurso público, que eu tentei aplicar na tecnologia e não deu certo. Eu tive que aprender a estudar. Que a forma que eu estudava leis não ia caber em código, em lógica. E isso aí foi um pouco desafiador pra mim, essa questão de métodos de estudo. E um exemplo, assim, que eu compartilhei assim, com meus colegas de trabalho, porque eu ficava assim, gente, não é possível. Você faz o código hoje, você entende. Não, eu fiz isso aqui por causa disso, disso, disso. No outro dia, a pessoa pergunta, por que você fez isso? Aí você, eu não lembro. Dava um branco. E eu, como eu fui muitos anos da área do direito, isso é quase meio inadmissível. Você não lembrar o porquê de um argumento ou de alguma tese que você fez, por exemplo, numa petição. Uhum. Era meio que natural. E aí eu me cobrava muito de, tipo, por que que eu não lembro? Por que que eu fiz isso nesse código? Porque, né, eu tinha esse outro background que eu não tinha esse problema. E aí é onde eu meio que me auto-sabotava, me achava uma fraude e etc. Essa contradição, né, entre a exata e as humanas me pegou.
Eu concordo com você, Rai. Eu passei também por esse choque. Ainda mais que eu saí das artes visuais pra computação, né? E nas artes visuais, sei lá, a gente faz muita leitura, né? Na parte de teoria crítica, né? A gente lê muito texto, interpreta, discute. Não existe linha de código dando errado, não existe bug, sabe? Tudo é discutível, tudo é relativo. Então, você tem mais espaço para, acho que, pra errar. Não tô dizendo que na tecnologia não tem espaço pra errar, tá? Não quero cometer esse erro. Mas, sei lá, nas humanas, assim, você consegue dar um jeitinho pro seu discurso e tentar descer ele com ela abaixo, assim, né? Agora, na área da tecnologia, não. Se a conta tá errada, é isso. E, enfim, você pode até tentar justificar pro professor, falar do seu desenvolvimento e o professor considerar, sabe? Mas o código ali mesmo, quando você dá o run ali na plataforma, ele é impiedoso, sabe? Ele vai te dar várias linhas vermelhinhas linhas, assim. Eu me lembro que meus códigos no começo, eles eram bem sangrentos, assim, sabe? Várias linhas vermelhas falando de bugs. Então, assim, realmente, eu senti esse choque também, essa diferença.
Essa questão do errar, eu tive uma experiência contrária à sua, Nori. Eu, como eu já tinha bons anos de carreira, tanto na advocacia como no serviço público, no meu primeiro emprego, pós-faculdade, eu fui assistente de juiz. Aí eu larguei e fui ser advogada, né? Quis tentar advocacia. Eu já não podia muito errar. Um erro era fatal. Aqui, como eu tô em início de carreira, é esperado até que eu erre, né? Tipo, tá tudo bem, pequena gafanhoto, não... estamos aqui, vamos lá. Essa questão do erro aí. E isso me causava muita ansiedade, porque até eu me senti bem e não me senti mal por ter errado, foi um tempo de trabalho assim. Isso eu acho que até é mérito da minha líder. Ela soube conduzir essa minha insegurança com grande maestria. Uhum. Porque ela também era de humanas, ela era de outra área, então ela meio que entendia a minha aflição de estar errando. Eu não podia errar, sabe, assim. E é tipo, calma, tá tudo bem, você errou, a gente conserta, não tá em nada perdido. Tá em sandbox, não tá em prod. Interessante, né? Nós dois viemos de quase da mesma área, só que de humanas, e tivemos experiências diferentes em relação a isso. É. Interessante.
Mas vocês sentiram essa diferença aí em metodologias de estudos? Então hoje, como é que vocês fazem pra estudar a questão de tecnologia e código? Pra dar dica, vai que tem alguém perdido aí também.
Nossa, uma coisa que eu aprendi fazendo licenciatura é fazer mapas conceituais e mapas mentais. Eu acho que te ajuda mais você entender os conceitos e procurar a parte mais detalhada na internet, porque você tem toda aquela curadoria do conhecimento. Você não precisa decorar exatamente uma expressão, linha de código, mas você precisa entender o escopo geral, sabe? Então, eu acho que mapas mentais é uma coisa que me ajuda muito hoje em dia. Claro que nas matérias mais exatas, tem que fazer bastante exercício, né, pra você absorver o máximo possível de resoluções, né, mas em outras áreas, mais de computação mesmo, acho que mapas mentais ajuda muito pra estudar.
Ajuda. A minha curva de aprendizagem foi curiosa. Eu foquei em cursinhos, né, tipo, a Lura, tem a Jill, que eu também gosto muito dela, YouTube. Eu foquei no que eu queria aprender mais, que era API, né, na parte do back-end, API com Python, Flask, FastAPI. Fiz vários cursos e peguei um desafio pra fazer, um desafio técnico, pra fazer sozinha. Eu acho que quando eu peguei esse desafio técnico pra fazer sozinha, foi minha maior curva de aprendizagem. Lógico que eu tive que ter a teoria, estudar programação orientada a objetos, rotas e os frameworks específicos, banco de dados. Mas pra mim, o que foi válido foi mão na massa. Assim, foi uma curva muito maior do que eu ficar só presa a cursos. Cursos foram importantes? Foram. Me deram a base, me deram a noção de onde que eu tenho que ir, pra onde que eu vou. Mas eu fui na prática, foi essencial. Fazer.
É legal isso que você falou, Rai, porque tem uma diferença do meu começo de estudo na tecnologia e agora. Eu me lembro que no começo eu tinha 1 milhão de resumos, assim, das linguagens.
Mas...
Como fazer um
salão? Se eu te mostrar o meu
Notion.
Nori, se eu te mostrar o meu Notion ali na minha Python, você chora, parecia que tava fazendo uma nova documentação.
É, exatamente.
Que você tem necessidade.
Parece, falei, uma nova documentação. Como fazer o pop? Como fazer o Ed?
Eu falei, isso é herança de humanas.
Herança de humanas, que a gente faz ficha muito texto, né? Resume.
Nossa, demais.
Texto.
Demais, demais. Muito, 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 muito.
Aí a gente muda agora para projetos no GitHub, né? São os projetinhos, sim, as APIzinhas que a gente cria.
Aquele site de desafios. Você vai lá e faz um desafio.
Uhum.
Ah, eu adoro aqueles lá. Pra mim, são tudo pra estimular a mente.
E a criatividade, né, nas soluções.
É, ali, pra mim, é a minha melhor forma de estudar, assim. Leio o conceito, claro, não anoto mais no Notion, não sinto mais a necessidade de fazer uma nova doc, mas é mão na massa. Pra mim, funcionou dessa forma.
Oi, com essa bagagem toda, isso. Cara, a história de vocês é fantástica. Conta aí pra gente como que tá a expectativa de vocês aqui. Vocês chegaram no Leves e tudo mais, agora estão na cabeça de leve. Qual que é a expectativa de vocês? Que vocês já têm algum episódio que vocês querem muito gravar? Como que tá essa expectativa?
Cara, só do fato de estar dividindo espaço aqui com vocês já é um mega privilégio. Johan, amor, a Jo, sabe? É a ideia de um sonho realizado mesmo, sabe? E assim, quais são as expectativas? perspectivas, né? Aprender muito com vocês e trazer um pouco do que eu conheço também. E a gente discutir e conversar. Como eu disse, né? Eu sou da licenciatura em computação, né? Então eu queria trazer muito tema sobre educação, sabe? Dentro da área da tecnologia. Então, sobre temas, talvez eu queria falar da Base Nacional Curricular de Computação, falar sobre esses assuntos, né? Que estão quentes aí e vão ser mega importantes, né? Daqui a alguns anos.
Verdade. Eu tô super animada com essa oportunidade. Eu acho que vai ser uma incrível período, época de estar aqui trabalhando com vocês, contribuindo. Vai ser bastante enriquecedor, tanto no meu background, e também espero enriquecer de alguma forma com o que eu tenha de conhecimento, de background, de ideias.
Quero trazer muito... uma perspectiva jurídica, né?
Também. Também. Quero também trazer pautas mais inclusivas. Por exemplo, esse mês de abril é sobre conscientização sobre o autismo. Conheço muitos desenvolvedores que têm o TEA, né? São pessoas incríveis e espero poder trazer pautas interessantes, assim, também, que vai além do senso comum, né, das pessoas. Eu acho interessante a gente sempre saber um pouco da realidade do outro, por mais que não seja a nossa. Eu sou o tipo dessa pessoa, eu gosto de ouvir os dois lados, assim, mas, assim, são vários lados, né, da vida, a pluralidade das pessoas. Eu gosto de ouvir, por mais que eu não consiga sentir o que aquela pessoa sente, mas eu gosto de saber o que ela sente. Eu acho interessante isso.
Gente, que demais, que bacana bater esse papo com vocês. A gente também tá conhecendo um pouquinho mais vocês aqui com esse bate-papo, né? E agora também quero saber como é que a gente pode encontrar vocês nas mídias sociais aí pros nossos ouvintes que querem adicionar vocês. Falem aí os LinkedIns.
Ah, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn mesmo. É o Marcos Noriyuki Miyata. Acho que vocês não vão achar muitas pessoas assim.
O meu é Raíssa Xavier. Raíssa normal, com I, dois S, Xavier com X, e é isso.
Vocês me acham em todas as redes como Johan Rodrigues, Yohan. Se errar, eu vou tirar print e vou mandar lá no Instagram. Pô, te adicionei aqui, ó, tô procurando. Johan com dois R, M no final.
Olha, esse superou, viu?
Bom, e pra me encontrar é Moni Hilman em todas as redes, menos no LinkedIn, que é Mônica Hilman.
Show, pra me encontrar também é Júlia Schubert Peixoto lá no LinkedIn e também no Instagram. E também não deixe de seguir as nossas mídias sociais, o @LuizaLeves e o @KBHDLeves, sem o cedilha, né? E se você tá nos ouvindo por Spotify, acho que esse episódio merece as 5 estrelinhas, a gente conhecendo gente nova aqui no Cabeça. Deixa 5 estrelinhas pra gente, comenta se você gostou, deixa aí uma sugestão de pauta pra gente também. E muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.